Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Mercado de Capitais da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Eduardo Lalone, diretor da Ambima. Por favor, senhor José Eduardo Lalone, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Sou José Eduardo Lalone, diretor da Ambima. Obrigado por participar da divulgação dos números do mercado de capitais do primeiro semestre de 2016. No primeiro slide, podemos destacar na visão geral que a captação das empresas no primeiro semestre de 2016 foi de R$ 66,5 bilhões, sendo a menor desde 2009. A queda total do volume total das ofertas no primeiro semestre do ano foi influenciada pelas operações locais. A desaceleração do mercado doméstico foi influenciada por diversos fatores, dentre eles a retração do nível da atividade econômica e pela menor disposição das companhias em realizarem captações de recursos tanto para investimento quanto para refinanciamento de passivo. Na renda fixa, a redução foi de cerca de 40% no volume de ofertas, de R$ 45 bilhões para R$ 26,6 bilhões. Na renda variável, apesar da acentuada queda no volume de operações também, houve um aumento no número de emissões, sendo quatro ofertas realizadas com esforços restritos de colocação, o que demonstra que o mercado tem utilizado a regulação a seu favor para trabalhar com um público específico de investidores e não perder as janelas de mercado. As primeiras ofertas de ações com esforços restritos foram emitidas em 2015. O destaque foi para as emissões externas, que apesar de concentradas em quatro operações, com destaque entre eles das emissões relacionadas ao governo, sinalizam um possível retorno das companhias no mercado internacional. No slide seguinte, que é onde a gente entra em mais detalhes sobre o mercado doméstico de renda fixa, as captações via debêntures tiveram uma queda de 46% no primeiro semestre de 2016, passando de R$ 29,5 bilhões para R$ 15,9 bilhões. As debêntures incentivadas também foram afetadas pela economia, pela conjuntura econômica e apresentaram também forte retração em relação a períodos anteriores. Fazendo referência ao boletim, na página 8 que vocês devem ter recebido, vocês encontram informação sobre o perfil dos prazos e participação dos indexadores por volume. De modo geral, observamos um encurtamento dos prazos das operações. Os papéis com vencimentos até 3 anos tiveram participação recorde, com 66% das emissões. Já na evolução dos indexadores, 67,1% corresponderam a operações indexadas ao CDI. A maior participação também já registrada. Excetuando as ofertas de debêntures de leasing do Santander, todas as ofertas de debêntures no período foram realizadas com esforços restritos de colocação. Passando para o slide seguinte, ainda sobre o mercado doméstico de renda fixa, a retração das operações com notas promissórias foi a maior do segmento, com queda de 52,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os CRIs foram instrumentos que registraram a menor queda, de apenas 2,3%, porém influenciado por algumas operações pontuais. No slide seguinte, fazemos referência à evolução das operações de renda variável. Nesse segmento de renda variável, as emissões recuaram 79,1% em comparação ao ano passado, ainda que o volume de 2015 tenha sido concentrado em uma única operação de 16,1 bilhões que a Telefônica Brasil realizou. Destaca-se que, além das quatro emissões realizadas com esforços restritos de colocação no primeiro semestre, há uma outra oferta com esforços restritos em andamento, bem como uma oferta registrada em análise da Log Comercial, que, em caso de aprovação, representaria o primeiro IPO do ano de 2016. E, por fim, o último slide, que é o slide que se refere ao desempenho do mercado externo, emissões de empresas brasileiras no mercado externo. Nesse mercado, houve uma evolução. No mês de junho, duas companhias levantaram recursos com o lançamento de bonds: a Marfrig, com captação de R$ 750 milhões de reais, e a Vale, com uma operação de US$ 1,25 bilhão de dólares. Somadas às captações internacionais do Tesouro Nacional e da Petrobras, de US$ 1,5 bilhão e US$ 6,75 bilhão, respectivamente, em maio, as ofertas externas brasileiras chegaram a US$ 10,25 bilhões de dólares até junho e já superam em 27,2% o montante captado em todo o ano de 2015. Isso reflete o apetite pelo mercado internacional para papéis brasileiros, que foi, vamos dizer, aberto, como é sempre, pela participação de emissões relacionadas ao governo, que foi o Tesouro Nacional e a Petrobras. E depois outros emissores privados começam a ter acesso a partir dessa janela que se abre. Destaca-se também que ainda existem outras operações no mercado de bonde em estudo, com destaque para a operação do Marfrig de R$ 200 milhões de reais emitida já agora em julho, no começo de julho, bem como duas operações que encontram-se em andamento, uma da Cosan, no valor de US$ 500 milhões de dólares, e outra da Forjas Tauro, no valor de US$ 150 milhões de dólares. Esse, então, é um resumo do desempenho do mercado de capitais no primeiro semestre de 2016. Eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas e perguntas sobre o desempenho do mercado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundes, do BCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, José Eduardo. A minha questão é sobre o cenário para esse segundo semestre, né? Algumas coisas aí você já apontou e eu gostaria que você falasse um pouco mais. É a questão das captações externas, né? Desse fato dos investidores internacionais terem mais apetite aí por títulos de empresas brasileiras. E o outro ponto que chama atenção é a emissão de ações, né? Temos aí um possível IPO e mais ofertas de ações por esforços restritos. Eu gostaria que você falasse sobre esse cenário para o segundo semestre e as expectativas.
Obrigado, Hernani, pela sua pergunta. Em relação às perspectivas do segundo semestre, vai tudo depender muito da evolução do cenário macroeconômico no Brasil e também em relação especificamente às operações externas, como é que vai evoluir o apetite do mercado externo para emissões de países emergentes. Nós aqui não costumamos fazer previsões, porque o cenário atual é muito difícil de prever. Hoje, é claro que o cenário está um pouco mais positivo do que no primeiro semestre e há uma expectativa de melhora. O que nós podemos afirmar é que a Anbima continuará trabalhando no ambiente regulatório para criar condições para que, assim que o mercado retomar, as empresas e os investidores estejam preparados para dar, vamos dizer, sequência a essas operações.
Entendi. Agora, quanto...
Se você quiser qualificar um pouco a nossa posição, eu diria que nós, como instituição, estamos com um otimismo cauteloso.
Otimismo cauteloso, ok. Agora, um outro ponto que me chama a atenção, mas na parte assim, de ausência, está a questão das debêntures de infraestrutura. De certa forma, como é que você vê, ou se vai demorar para a gente ter uma retomada desse tipo de operação, que é muito importante para financiar investimentos de longo prazo?
Obrigado pela pergunta também. Nós concordamos que o mercado de debêntures de infraestrutura é muito importante para o desenvolvimento das captações de recursos a longo prazo no Brasil. Acontece que esse mercado depende muito do volume de investimentos que estão sendo realizados, porque, como a gente sabe, né, são normalmente debêntures emitidas, ligadas a projetos em andamento. Então, eu acho que vai depender também muito de como é que os programas de concessão, privatização e todas essas iniciativas novas para dar um maior dinamismo para o mercado forem evoluir. O fato é que a gente acredita que é um produto muito, muito bom, muito adequado para o mercado, e achamos que assim que as coisas derem uma clareada, esse mercado deve deslanchar bastante.
Muito obrigado por sua atenção.
A senhora Cíntia Decloé, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Lalone. Eu queria saber se você tem algum comentário relativo a essa queda de 52% de notas promissórias, se isso está de alguma forma relacionado com a crise que as empresas vêm enfrentando. E você mencionou nos seus comentários também sobre captações externas que estariam em conclusão, que seriam Cosan e Forja Taurus. Eu entendo que a Cosan já fez uma captação, a Forja Taurus também. Então, eu queria que você esclarecesse, só para não ficar o entendimento confuso.
Obrigado, Cíntia, pela sua pergunta. Eu vou começar pela primeira parte, que é em relação às notas promissórias, né? As notas promissórias, elas, bem como todo o mercado, elas são afetadas por essa conjuntura que eu comentei na minha apresentação. Então, a queda dela em relação a outros períodos, ela é, acho que, tão acentuada quanto nos outros instrumentos. As notas promissórias são títulos um pouco mais simples, né? Um pouco mais curtos também, e eles são títulos que são muito afetados também pela evolução do mercado. Só um minutinho em relação à segunda parte da pergunta.
Não, que você mencionou Cosan e Forja Taurus como operações de mercado externo que ainda não tivessem sido concluídas. Eu só queria confirmar se é isso mesmo.
A gente não tem a informação se não são novas operações ou se são as operações que já foram concluídas.
Cíntia, é o Billy, tudo bem?
Oi, Billy, tudo bem.
Só para você entender, a gente só passa a informação quando as instituições informam para a gente. Então, a gente tem a informação que elas existem, mas a gente não recebeu a documentação aqui. Por isso que a gente coloca a informação que são operações que estão em andamento.
Tá, ok.
Aquela coisa, as nossas estatísticas são sempre aquelas que as instituições nos informam, né? A gente não se baseia muito no que a gente sabe da imprensa.
Mas o Cíntia, o importante nesse aspecto que a gente quis ressaltar é que o mercado externo vem tendo, depois das operações do Tesouro e da Petrobras, vem tendo um apetite maior. Como eu disse na explicação, o mercado abre, né? Se abre com as emissões soberanas e, a partir daí, algumas emissões de bons emissores brasileiros começam a fazer sentido. Então, é nesse sentido que a gente quis dar alguns exemplos e dizer que a gente está, vamos dizer, confiante de que isso pode ser uma boa fonte de recursos para as empresas brasileiras no segundo semestre, para apoiar os investimentos que vêm por aí, que a gente deseja que venha por aí, né?
Então, vocês entendem que no segundo semestre as empresas vão continuar captando no exterior?
Eu acredito que esse momento começou com as emissões dos soberanos e salvo se for acontecer alguma coisa no mercado externo que mude a dinâmica dos investimentos em papel de renda fixa em países emergentes pelo mercado internacional, eu acredito que sim e que essas emissões devem continuar. E depende também, lógico, né, do cenário local, que a gente está, vamos dizer, moderadamente otimista que ele deve melhorar um pouco para os próximos semestres.
Mas depende especificamente do quê? No cenário local?
Depende bastante do destravamento, né, de algumas questões, como a questão fiscal, enfim, todas as questões que nós estamos vivendo no Brasil macroeconomicamente, elas que vão determinar qual que vai ser a velocidade da nossa retomada, né? A gente tem esperança de que essas medidas que estão sendo tomadas e que estão sendo gestadas pela nova equipe econômica tragam para a economia um ambiente mais estável. E a partir daí, aí o mercado faz a parte dele.
Só para complementar, vocês acreditam que bancos também devam captar no mercado externo?
Sim, o mercado de mercado externo para captação de bancos é uma fonte importante, complementar, né, a todas as outras fontes de captação. Basicamente, o que determina o apetite do mercado de bancos para emissões externas é condições de preço e de prazo, enfim, condições que sejam interessantes para trazer esse recurso para o Brasil para colocar à disposição das suas carteiras de crédito.
Entendi, mas as carteiras estão encolhendo, né? Quer dizer, tem uma necessidade?
Você tem a rolagem, né? Você tem sempre uma parte dos seus ativos bancários que são indexados ao dólar, então é, como eu te falei, é uma captação complementar, né?
Entendi. Desculpa, vou aproveitar. Voltando à nota promissória, não sei se eu tinha um entendimento incorreto, mas assim, a nota promissória, por ela ser um papel fácil de emitir, rápido, normalmente as empresas utilizavam quando tinha uma situação de instabilidade no cenário, de pouca visibilidade de cenário, né? Ou uma necessidade de rolar alguma coisa por um prazo mais curto. Então, assim, é isso que, por eu ter esse entendimento, eu não consigo compreender por que houve uma queda. Consegue me ajudar? Estou errado em alguma parte aí do meu...
Não, é isso mesmo. O que aconteceu com o mercado de capitais no primeiro semestre é que você teve uma retração tão grande de volumes que todos os tipos de papel foram afetados, né? Então, a gente pega o número das notas promissórias, que são 79% de queda, né? Mas a gente está comparando com quedas de 50% também. Então, o que aconteceu com o mercado de notas promissórias foi mais ou menos o que aconteceu com o mercado em geral, né? Uma retração muito grande das emissões, uma retração muito grande do apetite das empresas a tomar novos recursos e limitado a algumas rolagens, uma parte dessas operações viraram créditos bancários. Então, eu acho que não tem alguma coisa que você não tenha notado especificamente sobre o mercado de notas promissórias. É que o mercado teve um desempenho muito prejudicado pela situação econômica no geral.
Entendi. Ok, obrigada, Lalone.
Obrigado você, sim.
O senhor Ângelo Pavini, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia, Lalone, tudo bem?
Bom dia.
Eu queria perguntar para você, Lalone, um pouquinho mais especificamente sobre uma possível melhora das captações do segundo semestre. Como é que o cenário político também deve influenciar isso? Você acha que podemos ter um aumento das captações depois de outubro, quando a situação estiver mais definida? Como é que vocês veem isso também? E outra coisa que eu ia perguntar sobre as recuperações judiciais, as empresas como a Oi, isso aí também deve aumentar o volume de captações agora no segundo semestre?
Eu vou começar. Obrigado, Anjo, pela sua pergunta. Começar pela segunda parte, né? Em relação à questão de eventuais defaults em operações de debêntures, o mercado de debêntures é muito dinâmico, né? E um default de uma empresa específica não é um fato novo para o mercado, né? Várias problemas, companhias já tiveram esse problema no passado, mas sempre foram problemas pontuais e limitados, né? O que nós precisamos garantir, como associação e como mercado, é que o processo seja bastante transparente, os papéis estejam sendo marcados a mercado corretamente, e a gente acredita que o mercado, nosso mercado brasileiro de capitais, tem os mecanismos, né, e a maturidade suficientes para lidar com eventos como esse. Não sabemos como dizer, como prever se vai ter, vamos dizer, mais casos ou não. O que a gente sabe é que o mercado de capitais, e os investidores estão preparados para absorverem quaisquer choques que possam vir desse lado, né? Essa é em relação à segunda pergunta. Em relação à primeira pergunta, qual que é mesmo, Ângelo?
Eu queria saber como é que o cenário político vai interferir no mercado de capitais agora nesse segundo semestre. Se vocês acham que pode ter uma concentração depois da definição do impeachment ou não, se isso pode influenciar as emissões dos próximos meses.
O cenário político é alguma coisa que a gente não comenta muito, né? O que a gente pode dizer para vocês é que a Ambima vai estar sempre preparada para trabalhar no sentido das melhorias que sejam realizadas para o mercado de capitais, ajudem a que o mercado, quando retomado, ele aconteça de uma forma mais fluida, tá certo? Então, do ponto de vista de associação, a gente acredita que o cenário econômico no segundo semestre pode dar uma melhorada, sim. Nós estamos achando que as empresas vão começar a se posicionar para tirarem da gaveta projetos de investimento mais para o final do semestre, e a partir daí a gente acredita que vai ter um mercado de capitais mais ativo e mais pujante. Outra coisa importante que eu acho que em relação ao cenário de mercado, eu acho que a Ambima está se aproximando cada vez mais disso, que é o contato com o BNDES, né? O BNDES é uma fonte de financiamento de longo prazo bastante importante, e a gente acha que o mercado de capitais privado pode complementar os recursos que o BNDES precise para viabilizar todos esses novos, vamos dizer, projetos de concessões, privatizações, PPPs, que a gente está vendo o mercado falar. Então, é essa a nossa expectativa, que essas coisas todas vão se destravando, e a partir daí o mercado de capitais ajude a viabilizar todos esses projetos.
Desculpa, Lalani, mas eu só queria deixar claro, eu não perguntei a oposição ou o cenário político, eu perguntei o impacto sobre o mercado. Então, pelo que eu entendi, vocês estão prevendo que a recuperação seja mais no final do semestre, é isso?
A gente acha que a recuperação ela vai se dando à medida que o cenário vai ficando um pouco mais claro. Eu acho que é isso.
Entendi. E você acha também, só complementando, essa recuperação da bolsa pode levar a um aumento de ofertas de ações também? Você acha que isso favorece uma retomada nesse ano ainda ou é muito cedo? Deve ficar para o ano que vem mesmo?
Normalmente o mercado de ações é um mercado que precisa de um pouco mais de estabilidade mais do que nós estamos vivendo agora. Mas a gente acredita que essas quatro emissões que já existiram no primeiro semestre e algumas coisas que o mercado está falando, a gente acredita que devagar as emissões de ações também podem ser retomadas. Tudo vai depender bastante também do nível da bolsa, né? Quer dizer, onde é que a bolsa vai estar, porque isso também estimula ou desestimula as empresas a acessarem o mercado de emissões de ações.
Nesse nível atual ainda não chegou esse momento, você acha? Ou já chegou para algumas?
É, eu acho que muito pontualmente.
Tá certo. Tá ótimo, Leandro. Obrigado, viu?
Obrigado a você.
A senhora Camila Lira, do CMA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Alane. A maioria das pessoas já fez as perguntas que eu gostaria de fazer, que era mais de projeções para o segundo semestre, mas eu vou pegar uma parte sobre mercado externo que você comentou, porque a gente está vendo agora acontecendo os desdobramentos do Brexit e tudo mais, e você tinha comentado que tudo depende do apetite do mercado externo para ativos de mercados emergentes. Como você acha que fica esse apetite no contexto do Brexit e no contexto das emissões externas das empresas brasileiras?
Obrigado pela sua pergunta, Camila. E sobre os impactos do mercado externo no mercado brasileiro, é uma atenção constante, né? O Brexit é um fator externo, que até onde nós estamos enxergando não tem influenciado o apetite do mercado para emissões de países emergentes. Agora, é sempre um fator de preocupação, de atenção, né? Então, esses acontecimentos que nós estamos sempre atentos, é que vão determinando qual é o apetite. Mas, no geral, a gente acha que o impacto para a economia brasileira não deve ser grande, não.
Certinho. Muito obrigada, viu?
A você.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Obrigado a todos. Espero que tenha esclarecido a maioria das dúvidas de vocês. A Ambima continua à disposição de vocês para outras dúvidas e maiores detalhamentos a respeito dos números. E até uma próxima vez.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.